Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Você crê? Então você já venceu o mundo. Não se intimide com o mundo. Não deixe nada te parar. Aleluia. Nós vivemos num mundo de diversas crenças, religiões. É ou não é? Mas mesmo assim o mundo permanece no pecado. O mundo permanece em guerra. O mundo permanece em desespero, em aflição. É? O mundo permanece caído no pecado, mesmo com tantas religiões, tantas crenças. Por quê? Porque é necessário que creia em somente um Deus e somente um mediador entre Deus e os homens. Quem que é? Jesus Cristo de Nazaré. 1 Timóteo 2,5 diz isso. Somente um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Por isso que o mundo ainda está caído, porque o mundo não conhece a Jesus. Mas essa igreja conhece a Jesus. Não só conhece, como reconhece. Por isso nós estamos vencendo pela fé neste homem poderoso, nessa pessoa maravilhosa que é Jesus de Nazaré. Eita glória a Deus. Mas o que, que é fé? A Bíblia diz que fé, Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, amém? Aquilo não é certeza, a fé é a convicção. A gente espera com certeza e somos convictos dos fatos que ainda não vemos, ou seja, nas coisas que vão acontecer, nós já somos convictos que vai acontecer, não resta dúvida. Não resta dúvida. Então, crente, aleluia, nós crentes em Jesus Cristo, nós não podemos ter sombra de dúvida. Eu vou falar sobre isso mais para frente aqui agora, logo mais. Então, fé é a convicção, é a certeza. A fé verdadeira tem como base o próprio Deus, Criador, único, verdadeiro, e em tudo que Ele diz na Santa Palavra, nas Sagradas Escrituras. Então, isso é fé verdadeira, como base no nosso Deus, mas no que Ele diz na Sua Palavra. Quer fazer uma oração poderosa? Ore a palavra. Ore a palavra. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Quando você ora a palavra, na intercessão, no seu intercessão, nós temos os escudeiros. Tem algum escudeiro aqui, não? Eita, não veio escudeiro hoje. Na tropa lá tem escudeiro hoje. Ah, tem lá. Glória a Deus. Então, escudeiro, escudeiro é aquele que ora a palavra. Ele vem no preletor e fala, qual que é a mensagem de hoje, qual é o endereço? Ele fica ali o tempo todo, durante o culto, escutando a palavra, na palavra, porque Deus é fiel para fazer cumprir a sua palavra. Agora, não espere nada que não tiver na sua palavra. Os profetas do Senhor são pautados na palavra de Deus. A fé deles é pautada no que Deus diz. Não é aquilo que o coração deles fala. É o que Deus diz, assim diz o Senhor. Se assim diz o Senhor, opa, deu para a palavra, amém? Nós temos vários relatos na Bíblia, vários fatos que comprovam com veracidade que o nosso Deus é vivo, que Ele é soberano, poderoso, Ele é soberano em tudo, tudo. Que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o que era, que é e que há de vir. Ele é tudo. Ele é o alfa, é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele é tudo. E a própria palavra do Senhor, Ele prova para nós que a palavra, ela é verdadeira, testemunho fiel do Senhor. Por isso que temos que ler a Bíblia. Nós temos que seguir firme na leitura bíblica, não só lendo, mas degustando, meditando, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. Ainda bem que tem algum crente aqui hoje. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Crente, olha só, irmãos. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, cultue o nosso Deus em união, em comunhão, em unidade, porque o diabo quer envergonhar os crentes. Conheça a palavra de Deus, para você não ser envergonhado pelo diabo. O filho de Deus jamais deve ser envergonhado pelo capeta. Eu nunca vi Jesus perder uma guerra. Ele nunca perdeu uma guerra. Seja qual for o nível de endemoniamento, de possessão, de legiões, isso e aquilo, eu nunca vi Jesus perder. E todas o Senhor derrota, já derrotou o diabo lá na cruz. Mas os bichos são tão insistentes que eles continuam se levantando contra a igreja do Senhor. Mas eles se levantam para cair. Por quê? Porque o crente está pautado na palavra de Deus. Porque exerce uma fé verdadeira, não é uma fé de faz de conta. Quando Paulo, ele olha para o seu discípulo, em certo momento ele olha para o seu discípulo Timóteo, ele olha para, eu imagino a alegria no coração de um líder. Quando ele olhando para o seu discípulo, ele fala assim: poxa, filho, vejo que você tem uma fé herdada da sua avó, a mesma fé que habitava na sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, é a mesma fé, uma fé verdadeira que habita em vós. É uma fé verdadeira, fala verdadeira. Você quer dar essa alegria para o teu líder, para o teu pastor? Que ele olhe para você, que meu pastor olhe para mim e veja uma fé verdadeira. Que a gente almeje isso, não seja uma fé faz de conta, uma fé condicionada. Se eu recebo o que eu espero, então eu tenho fé. Se de repente eu não estou vivendo a vida que eu desejo, talvez eu não tenha tanta fé assim. E quem não exerce a fé não consegue ser fiel, muito menos consegue ser constante nos caminhos do Senhor. Ora tá, ora não tá. É uma pessoa que é insegura, uma pessoa que não dá para confiar. Nós, que Deus possa confiar em nós, que nossos líderes, a nossa igreja possa confiar em nós. Amém? Uma fé constante. Em nome de Jesus. O que significa ter fé em Jesus? Significa, implica em confiar, depender, aceitar, se envolver nessa fé, se envolver com Ele e se entregar e descansar em Deus. Olha só, confiar, depender, aceitar, se envolver, se entregar e descansar no Senhor. Salmo 37,5 fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Você precisa entregar, mas não querer entregar e pegar de novo. Qual tem sido o teu problema? Qual tem sido a tua luta? Você já entregou para Deus? Quem sabe você conseguiu entregar, mas ainda não passou da segunda fase, que é confiar. Quem sabe você não conseguiu confiar ainda. Você está com o pezinho atrás ainda. O que te faz desconfiar de Deus? O que te tem feito desconfiar de Deus? Entregue e confia que vai acontecer um milagre na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Crer em Jesus significa confiar que Ele é Senhor e é suficiente para nos ajudar, cuidar de nós e nos salvar. O crente em Jesus não precisa de ajudantes ou crentes auxiliares. Jesus Cristo é o autor e é consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. É o autor. É Ele que gera a fé em nós e é Ele que consolida, aperfeiçoa a fé em nós. É Ele, é tudo nele. Isso não vem de Efésios 2,8, né? Efésios 2,8? Acho que é. 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Diga, da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você entende que a fé não vem de nós? Vem de Deus. Deus também? É Ele que é o autor, Ele que gera a fé em nós, e é Ele que consolida a fé em nós. É Ele que aperfeiçoa a fé em nós. Nós dependemos dEle para tudo. Então por isso que nós precisamos depositar nossa confiança e dependência no Senhor em tudo. Não é o crente já maduro, achando que é maduro o suficiente, achar que de repente agora eu posso fazer as coisas sozinho. Agora eu já estou um crente mais velho de igreja, então eu já não preciso mais fazer essas, a tabuada, eu já sei de cor. Então agora eu não preciso mais orar tanto assim, eu não preciso mais fazer essa Bíblia aí, a leitura anual aí e tal, não. Porque eu já sou, tenho uma fé consolidada. Besteira do crente. Quando a gente, se a gente se achar autossuficiente, aí é perigo da queda. Com certeza vamos cair. E às vezes o crente maduro não sente a presença de Deus há muito tempo e não percebe, sabia? Porque já gerou automático na vida dele, com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, tanta prática, tanto costume, já vai para o encontro com Deus, então beleza, não precisa nem orar de igual, porque já sei tudo como é que é, e eu sei mandar o demônio, ele se ajoelha na minha frente, aí não sei o que, e vou lá, sei toda a programação do encontro, beleza, vai lá, faz no automático, e até faz. Mas transformação não acontece. E o crente não percebe que ele está sem a presença, e muito menos sente o poder de Deus na vida dele. Ele sente o poder das suas emoções, seus sentimentos. E acaba deixando, o diabo é tão sujo que alimenta isso na vida do crente, levando ele a se afastar de Deus sutilmente, sem o crente perceber. De repente ele já se tornou uma pessoa crítica, que vê erro em todo mundo. Ele critica o pastor, ele critica o pregador, critica a banda aqui, critica a música, critica as luzes, critica tudo. Porque esse negócio de transição aí, que é essa história? Ah, esse negócio não sei o que, não. Desculpa. Porque é lugar da gente se mandar. O pai gosta de brincar com o filho, não gosta? Tem gente que fala assim, com Deus não se brinca. Com Deus se brinca. Você brinca, mas com temor, santidade. Quem é pai aqui? Pai. Pai, você ama brincar com seu filho, não é? Quem que não gosta de brincar com o filho? O problema é a questão. É que o entendimento com Deus não se brinca. A pessoa, ele deixa de brincar com Deus. Deixa de ter prazer em brincar com Deus. Deixa de ter prazer no Senhor. Enquanto é pequeno na fé, vem no encontro com Deus, todo avivado, maravilhoso, diz que bom se esse avivamento persistisse até o fim da vida. Mas infelizmente, muito se esfria. Enquanto vem, o pai está lá, Deus está se revelando, brincando de se esconder com o seu filho. Novinho na fé, é como um bebezinho. Quando a criança começou a andar, o pai vai brincar, se esconder, esconde, esconde. Ele vai e deixa metade do corpo para fora, para facilitar para o filho ver. E é assim que o novo crente brinca de se esconder com Deus. E Deus se revela para ele. Ele fica maravilhado com o poder de Deus. Meu Deus, eu nunca senti isso. Que maravilha, as coisas começam a acontecer. E ele se maravilha. Aí o crente, a criança vai crescendo. O pai vai brincando, continua brincando de se esconder. Mas ele vai se escondendo mais e mais. Para gerar responsabilidade no filho. Gerar competência. Gerar autoconfiança, mas ele acreditar que ele pode, né? Não autossuficiência, mas autoconfiança. E aí vai gerando, vai ensinando ele a viver por fé e não por vista. E aí o pai vai brincando até deixar uma pontinha do pé só para fora. Daqui a pouco já sumiu a pontinha. E o filho maduro na fé vai ter que buscar um pouco mais profundo. Ele necessita de buscar um pouco mais. Deus, o pai está chamando, filho, vem procurar o pai. Mas o filho, o que faz muitas vezes? Ah, eu não sinto mais Deus, não vejo mais Deus na minha vida. Então, nesse lugar aqui já não está bom para mim, eu vou para outro lugar. Ou então, é indiferente com a igreja do Senhor. Quando deveria mergulhar mais profundo. Se eu oro uma hora, então eu vou passar do horário 2 horas. Mas eu vou encontrar meu pai. Se eu não jejuo mais como jejuava antes, então eu volto a jejuar. Mas eu vou encontrar meu pai nessa brincadeira de esconde-esconde. Quem está me entendendo? chama para viver por fé e não por vista. Tem filhos maduros aqui?
Meu Deus. Mas filho maduro, pelo amor de Deus, não deixe de brincar de esconde-esconde com o pai. Se você parou, volte de brincar de esconde-esconde com o pai. Volte, mergulhe mais profundo. Vai encontrar ele em nome de Jesus. Enquanto é tempo que a palavra do Senhor fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está por perto. Vai chegar o dia que as coisas vão complicar. E ai de nós se não estivermos preparados. Xarolabaxícaras. Aleluia. Qual que é o alvo da fé? O alvo da fé é salvação. Eu falei, é salvação. É salvação, filho. A gente vive por fé. Mas nós não podemos ficar limitados a uma fé que de receber cura, receber milagre, receber a prosperidade financeira e receber as bênçãos. A maior bênção é, o maior milagre é a salvação. Eu preciso então não perder essa alegria no meu coração, de lembrar que sou salvo, aleluia. Outrora estava em aflição e angústia profunda. No meu caso, eu estava mergulhado nas drogas. O pastor Luan falou aqui no esquadrão, sou fruto de lá, junto com o pai dele, que ele falou aqui. Gente, outrora estava mergulhado na angústia. Eu não sei da tua vida, mas você sabe. Basta você voltar um pouquinho atrás. Antes de você ter Jesus na sua vida, como estava o seu coração? Como estava a tua vida? Aleluia, aleluia. Aí vem uma alegria e pensar que somos salvos. Eu estou salvo. A salvação em primeiro lugar, as demais coisas ele acrescenta em nossa vida. Amém? Oh, glória. Eita. 1 Pedro 6:9 diz assim. Olha só, 1 Coríntios 5:19. Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios. Eita, 15:19. Isso que está com óculos, mas eu sem óculos. Deus, olha só, fala assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quer dizer, se a gente espera só o que ele pode nos dar nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Quão miserável que eu sou. Eu preciso esperar em Cristo a eternidade. Amém? É a salvação, querido. É a salvação. O alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna. João 3:16 fala que o Senhor nos deu o seu Filho para todo aquele que nele crê. Não pereça. Não pereça, mas vá para a vida eterna com ele. Aleluia. E a fé, ela traz alguns princípios. Eu quero falar alguns princípios bem rápido aqui. A fé salvador inclui conhecimento, obediência e confiança pessoal em Jesus. Essa é uma fé salvadora. Conhecer Jesus, obedecer, então conhecemos, agora passamos a obedecê-lo. E aí confiamos. Uma confiança pessoal em Jesus. Tiago 2:19 fala: você crê que existe só um Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Não basta só crer, nós precisamos obedecer e confiar. Os demônios também creem, mas eles não obedecem. Nós precisamos ser diferentes dos demônios, amém? O fruto do Espírito é demônio próprio, é domínio próprio. Pelo amor de Deus. A fé nasce quando damos ouvidos à palavra de Deus. É outro princípio, dar ouvidos à palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé é outro princípio, a fé é um mandamento bíblico. É mandamento ter fé, exercer fé. Jesus, em Marcos 11, 22, ele fala, tenham fé em Deus, é um mandamento. Ele fala, não fala se quiser, tenha fé em Deus. Ah, se porventura desejar no coração, tenha. Não, ele fala, tenha fé em Deus, é mandamento. A fé é outro princípio, a fé é uma arma defensiva. Sabia disso? Nós defendemos pela fé, o escudo da fé, de Efésios 6. O qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do... Nós estamos nos protegendo com o escudo da fé. A fé é uma arma defensiva. Agora, você tem usado esse escudo nas suas adversidades? Nas suas guerras? Ou tem abaixado o escudo e desanimado? Ah, eu já era mesmo, mas eu tô lá, esse negócio de vista fiel, minhas contas aí, ó, minhas finanças aí. Não adianta nada, depois que vim pra igreja, as coisas pioraram. Quem já ouviu falar isso? Alguém já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi, vixe, muito, muito. É comum pessoas falar assim, a vozinha do capeta no ouvido dela, soprando no ouvido dela, falando, viu só, não adianta ir pra igreja. A tua vida, como é que ficou? Não entende? O crente ainda não exerceu a sua fé? Não levantou escudo contra os dardos do maligno? Não está usando a sua fé? Está baixado o escudo? Que adianta o escudo baixado? Não adianta nada. Nós precisamos conhecer as armas, mas também treinar com as armas para usar elas nos momentos que nós precisamos. No momento que for necessário, nós precisamos treinar com as armas para poder usar elas. Não adianta a gente conhecer a arma e não treinar com elas. Bota em prática a arma. Começa a repreender o diabo, começa a dar ordem para ele fugir da tua casa. Começa a declarar vitória no teu lar, na tua família, nas tuas finanças. Começa a mandar a enfermidade embora, você não espera só que o pastor faça isso. A maior autoridade na vida de um filho é o pai, é a mãe. O pai, o cabeça, a mãe junto, eles são a maior autoridade na vida do filho. E muitas das vezes... acho que é só o pastor que pode exercer autoridade espiritual na vida da criança ou dentro do lar. É uma projeção de responsabilidade, a maioria das vezes por ignorância, mas a maioria das vezes, muitas das vezes também é por preguiça, por indiferença, por não querer assumir responsabilidade. Quando já aprendemos o que fazer e como fazer e não queremos botar em prática. Ah, quando as coisas apertam, eu compro para o pastor e tudo certo. Aí as coisas não dão certo, o pastor às vezes não vai conseguir resolver, porque é problema para a pessoa resolver, a igreja não vai resolver, então a igreja não presta, vou embora daqui, vou para outra igreja. A fé sem frutos é irrelevante. Tiago 2,17, a fé, se não tem, não tiver obras, por si só é morta. Então a fé precisa de resultado, de fruto. Senão ela é morta. Não adianta falar que tem fé e não mostra o fruto da fé. O crente é justificado pela fé, Hebreus 10,38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. O último princípio, a fé é essencial para quem quer se aproximar de Deus. É essencial. Hebreus 11,6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Amém, igreja? Você está disposto a vencer pela fé? Aqui são alguns princípios de fé. Na Bíblia a gente vai achar todos os princípios de fé. Todos os princípios de fé. Nós precisamos ter vida de oração, vida de comunhão com Deus, com os irmãos. Precisamos jejuar, orar, ler a Bíblia, meditar na Bíblia. Precisamos dar bom testemunho, que é o fruto da fé. vamos avançando, vamos expandindo pela fé. Pela fé. Amém? Uma coisa que desagrada a Deus é a inconstância. Nós precisamos ser constantes na fé. Não seja inconstante. Ô Mário, como é que tá? Tô animado, glória a Deus, e isso é aquilo, aleluia, xalabanaia. Maravilha, célula bombando, nação, ministério, e, aleluia, compramos um terreno, vamos construir, vamos expandir no Manaí, batistério, isso, alegria, daqui a pouco amanhã, depois da manhã, e daí, Mário, como é que tá? Ixi, as coisas tão bravas, rapaz. Línguas, e daí, cadê? Ah, mas, cara, sei lá, não sei o que aconteceu, mas aquela choradeira. Não, pastor Nelson, um dia ele testemunhou, ele bateu a porta do carro no dedão, chegando no Manaí, bateu a porta do carro no dedo, a primeira coisa que o homem do mundo vai falar o quê? Palavra não, eu, né? Vai xingar, vai amaldiçoar, mas ele fez o quê? Ele, glória a Deus, aleluia. É assim, querido, na hora da dor nós temos que adorar a Deus, na hora da alegria adorar a Deus, o tempo todo adorar a Deus, porque nós sabemos que as tribulações são bem breves e momentâneas, elas vão passar. Essa dor que talvez você está passando vai passar, ela vai embora, a chuva vai embora, o céu negro vai embora, vai vir o sol, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é a palavra de Deus, ainda que você esteja passando por um vale, mas logo você vai estar lá no monte, no alto do monte, glorificando o Senhor, comemorando a tua vitória, querido. Não desanime no vale. Creia que tão logo, se você perseverar, logo você vai estar lá comemorando a tua vitória do outro lado. Vou ficar em pé em nome de Jesus. Ei, caramba, cheirinha da laça. Ei.